listening to Brazilian Portuguese Podcast by ReallyLearnPortuguese.com. And this is our Real Brazilian Conversations, number 124. E aí, Emílio, tudo bem, cara? Como vai você?
E aí, Guilherme, como é que estão as coisas por aí? Eu espero que esteja tudo bem, que você esteja aproveitando o seu calor matinal aí do Brasil.
Sim, cara, e você acertou, viu? Tá um calor matinal mesmo. Inclusive, chovendo bastante, né, Emílio? O verão é legal. Tem um calorzinho, tem chuva também, porque ficar só calor também não dá, cara.
Ninguém aguenta isso não. Inclusive, Guilherme, olha que interessante. Aqui no Canadá, geralmente o inverno começa em dezembro, 21 de dezembro. Você acredita que já se passou um mês e nós não tivemos neve? Nós fomos ter neve há 2 dias atrás, que seria em torno de janeiro?
Caramba, cara.
Geralmente já era pra estar nevando assim, horrores. Mas nós estamos agora em janeiro e até agora nevou um dia. 2 dias, pra não mentir. Olha que loucura.
Eu lembro que a gente gravou o episódio ali próximo ao Natal e você tinha me dito que não tinha nevado ainda, né, cara? Que esquisito.
Muito, muito estranho. Sem falar que hoje que a temperatura agora em janeiro que começou a baixar.
Legal, cara. Você podia fazer igual aquele cara do Instagram lá que toma banho gelado em Winnipeg. O que você acha?
Thanks, but no thanks.
Muito bem, queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais um episódio do nosso Real Brazilian Conversations e hoje o episódio 124. Emílio, eu queria que você contasse para nós qual é o tema do nosso episódio, cara. Fala aí.
Tema do nosso episódio, e até enquanto eu estou falando isso, vou pedir para o meu grande amigo Guilherme editar com uma música de amor no fundo. Que o nosso tema hoje é 5 lugares perfeitos para a lua de mel no Brasil.
Hã? Muito bem, cara, muito bem. Então hoje, pessoal, nós falaremos sobre alguns lugares aqui do Brasil. Claro que não tem como a gente falar de todos, porque o Brasil é um país enorme e você pode escolher muitos roteiros, mas nós selecionamos aqui roteiros perfeitos para você passar a sua lua de mel no Brasil. Se você não sabe o que é lua de mel, fique com a gente, que em breve você vai descobrir. Então, vamos para o nosso episódio.
Então, Guilherme, a lua de mel, ela é uma viagem especial, né? Geralmente, depois de toda aquela correria para preparar casamento, quanto que um casamento é complicado, né? Para se organizar e tudo mais, né?
Sim.
E essa organização geralmente leva meses, né?
Uhum.
E todos aqueles perrengues antes de começar a vida dois, chega enfim o momento de nós relaxarmos e comemorarmos, assim, ó, o início da nova vida de um casal. E, Guilherme, uma viagem inesquecível como a da lua de mel, essa precisa ser escolhida, assim, com muita cautela, de preferência para um destino que seja romântico e com aquele estilo de recém-casado.
Sim, cara, tem que ser um negócio diferente mesmo, porque é uma viagem que você vai fazer uma vez só. Tudo bem, você pode até casar de novo, mas não vai ser a mesma coisa. A lua de mel é uma viagem muito especial.
Isso, exatamente. E ainda assim, ainda mais num Brasil, um país tão grande, pode ser muito difícil você bater o martelo e selecionar o lugar ideal. Então, para te ajudar nessa tarefa, nossos caros ouvintes, nós preparamos aí 5 sugestões de lugares para se passar a lua de mel aqui no nosso Brasilzão, hein? E escolher o destino ideal para sua lua de mel, ele primeiro requer que você entenda o perfil dos noivos, das pessoas que vão casar. Então, noivos que nos escutam, do que vocês gostam mais? Vocês gostam mais de um destino que tenha praia, campo, natureza, uma cidade grande, ou prefere ainda algo mais rústico, ou até mesmo mais luxuoso, ou algumas pessoas preferem mais modernos, ou lugares mais simples. Então você tem que ter isso em mente quando você for escolher o seu destino. Até porque é importante ter uma noção de quanto que o casal está disposto a investir nessa viagem. Então, Guilherme, eu gostaria de te convidar que você começasse essas sugestões nossas de lua de mel para esses loucos apaixonados aí que nos escutam.
Vamos lá, Emílio. Você disse uma coisa importante, hein? Você precisa ter em mente quanto que você vai gastar, ou a gente pode usar uma palavra um pouquinho mais sofisticada, que seria investir na sua viagem. Uma vez que você tem essa quantidade definida, a gente vai te indicar, então, os lugares. Esse primeiro local, Emílio, das nossas sugestões aqui, é um lugar que eu considero, eu diria, de médio para um pouco caro. Então, vamos lá. O primeiro local indicado para a sua lua de mel é Gramado, Emílio. Você conhece essa cidade?
Conheço, já fui lá. Muito, muito boa a cidade, viu?
Legal, Emílio. Depois eu vou até te perguntar onde que você passou a sua lua de mel, mas primeiro vamos falar aqui de Gramado. Bom, Gramado eu acredito que é o local em que os brasileiros mais viajam quando estão em lua de mel. Gramado se localiza no estado do Rio Grande do Sul e tem tudo para ser o lugar perfeito para a sua lua de mel, Emílio. Além de ser uma cidade muito bonita, é o principal destino de inverno no Brasil, o que pode deixar a sua viagem ainda mais romântica. Pessoal, nós estamos falando de Brasil. O Brasil é um país muito quente. Então, se você quiser algo mais aconchegante, lugares para você dormir ali com uma lareira, muito similar ao que alguns amigos nossos que moram no norte do planeta experimentam, né? Que é aquele frio, aquelas cabanas ali de madeira, casas de madeira em geral, né? Você vai encontrar lugares assim no nosso país, lá para o sul, lugares perto das serras e tudo mais. Se você quiser uma viagem com esse perfil, Gramado é o local ideal para você. E aí, o que você pode fazer a dois em Gramado, Emílio? Então, vamos lá. Não vão faltar coisas para vocês fazerem na lua de mel em Gramado. O destino, que é especializado em romantismo, sofisticação, oferece diversas atividades legais para passar o tempo. São vários parques, museus, restaurantes que fazem de Gramado não só um recanto de sossego, mas também um local muito propício para você conhecer estando a dois. Eu acho que talvez, Emílio, a parte da culinária é uma das coisas mais legais para se fazer em Gramado. O que você tem de experiência quando você foi lá? Você comeu comidas diferentes? Como é que foi?
Sim, com certeza. Então, Gramado tem muita influência da Alemanha. Alemanha e Holanda. Se você tem alguns pratos típicos, e se vocês tiverem interesse, a gente pode até gravar um episódio de novo sobre culinárias específicas de Gramado. Mas lá tem uns pratos maravilhosos. E é interessante, Guilherme, porque você tem realmente lugares mais simples, né, para você ir e tal, onde nós brincamos que os nativos geralmente almoçam, mas você tem restaurantes para nós turistas, assim, fenomenais. Mas preparem o bolso, meus amigos. Eu fui num restaurante, na ocasião, fui com a minha esposa, meu pai e minha mãe. Foi R$500 por pessoa.
Quê?
Mas, quinhentão da massa.
Meu Deus, cara. Mas foi uma experiência gastronômica completa, então, né?
Inacreditável. Eu nunca tinha feito isso. A primeira vez que eu gastei tanto, assim, com comida no almoço. Na verdade, foi um jantar.
Uhum.
Mas eu posso dizer a todos que nos escutam, foi excelente. Então lá tem vários, vários tipos de restaurantes que vão deixar você e o seu amor bem felizes.
Legal, Emílio. Cara, R$500 é muito dinheiro, hein? Mas vamos lá. Além da culinária, obviamente, a gente tem as opções de lazer, como nós citamos, e dentre elas está o Lago Negro, em que dá para você andar de pedalinho, um dos programas clássicos e mais procurados na lua de mel em Gramado. Emílio, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já vi fotos de casais de amigos meus nesse pedalinho lá em Gramado, hein, cara?
É verdade.
É tradição, né?
É tradição. Ainda mais se você for em lua de mel, meus amigos, tem que ter. Você precisa dessa foto, você precisa dessa foto com o seu amor nesse pedalinho, senão você não foi em Gramado.
É, agora só uma coisa, hein? Garanta que você está em forma para pedalar um bocado, porque senão, provavelmente você vai ficar parado ali no meio do lago, né?
Exatamente.
Mas muito bem. Então, a gente tem também os hotéis em Gramado. Hotéis não vão faltar, são muitas opções. Existem opções mais rústicas, existem opções mais sofisticadas, hotéis mais baratos, hotéis mais caros. Eu acho que tem para todos os gostos. Não é também aquela cidade que vai impedir você que não quer gastar tanto de visitar. Eu tenho um amigo, Emílio, que ele vai para Gramado quase todo ano. E como ele tem muita experiência de visitar o local, ele já conhece, ele já tem ali o segredo de ir e não gastar tanto dinheiro. Então ele conhece os restaurantes que são mais baratos. Muitos lugares ele já visitou, então ele não precisa ir mais. E aí ele vai justamente para fazer mais uma experimentação gourmet de vinhos e de conhecer lugares que ele não, ainda não foi. Por exemplo, quando ele vai usar o transporte público, ele já tem ali o jeito em que vai gastar menos, né? Ele não fica pegando táxi, nem Uber, nem alugando carro. Ele me disse que o transporte público da cidade é muito bom. Tem vários ônibus que circulam pela cidade, que você paga ali, me parece que uma taxa fixa, ou seja, você pode andar e conhecer vários locais da cidade sem ter que ficar gastando muito, né, Emílio?
Isso, com certeza. E não só isso, lá tem uma cidadezinha do lado que chama Canela.
Nossa!
Poucos quilômetros de diferença, assim. Lá também as coisas são mais baratas. É uma cidade extremamente bonita, extremamente famosa também. Você tem que ir para Gramado e Canela, por favor, gente.
É verdade. Canela, muita gente vai para tirar foto também, né? Porque é um lugar muito bonito, um lugarzinho bem legal. E aí, até aproveitando que eu falei sobre a questão do transporte, é ideal que, caso você esteja sem carro, é interessante você procurar uma hospedagem mais próxima da área central, principalmente ali próximo da Rua Coberta. Então, a gente acredita que é o melhor lugar para você se hospedar, porque você vai conseguir fazer muita coisa indo a pé. Você vai poder circular ali livremente. E, cara, quem não vai para cidades assim e fica andando, né? Muita gente faz isso na Europa, muita gente faz isso em Nova York. Uma vez eu fui em Nova York e eu andei, cara, 23 quilômetros a pé. Eu rodei 2 dias ali andando e tal, foi bem legal. Então, assim, prepara as canelas que você vai andar bastante. Agora, Emílio, se você for de carro, existem muitas opções um pouco mais afastadas e até mesmo, como você falou, em Canela, que é uma cidadezinha muito bonita. A oferta de hotéis em Gramado é enorme. Então, ela reúne muitas pousadas também, resorts, coisas para você aproveitar o clima romântico da melhor forma. Tem uma outra dica também de hotel, Emílio, que é o Hotel Casa da Montanha ou o Vale de Canto. Você conhece algum dos dois, Emílio?
Conheço de vista, né? Que eu já tinha pesquisado bastante sobre eles quando eu tinha olhado. O Hotel Casa da Montanha, por exemplo, ele é extremamente aconchegante para quem vai em lua de mel. Os quartos são todos já pensando nisso, né? Criar esse clima romântico assim de lua de mel. Eu super recomendo.
Muito bem. Então fica aí a dica do Hotel Casa da Montanha, pessoal. E se você quiser ir para Gramado, então se vocês decidirem de verdade passar a lua de mel em Gramado, então como é que faz para a gente chegar lá? A gente vai dar essas dicas de como chegar aos locais, porque nem todos os locais são tão acessíveis assim, né, Emílio? Para chegar em Gramado é muito tranquilo, muito fácil, e o mais indicado para você é comprar passagens para Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, e de lá você segue para a Serra Gaúcha. Então vocês podem alugar um carro no aeroporto, por exemplo, e seguir pela bela rota romântica dirigindo, Emílio.
Essa bela rota romântica, meu amigo, eu já tive a oportunidade de fazê-la. É uma paisagem magnífica e eu acho que vai ser uma oportunidade única aí para você e o seu amor viajarem juntos. E continuando nessa nossa viagem em busca do local perfeito de lua de mel, agora iremos para a lua de mel em Fernando de Noronha.
Opa!
Essa daí é famosa no mundo inteiro. O arquipélago, pessoal, de Fernando de Noronha, ele mexe com o imaginário de todos na hora de escolher o destino ideal de lua de mel. Inclusive, Guilherme, o lugar tem fama de ser um paraíso na Terra. E quer saber de uma coisa? Pior que é mesmo, viu? O lugar é muito bonito, é muito maravilhoso. E assim, pessoal, o que se tem para fazer a dois como um casal em Fernando de Noronha? As principais atividades em Fernando de Noronha, elas giram em torno do mar. Portanto, passar a sua lua de mel nesse destino requer foco em atividades aquáticas e na natureza. Então, se você é fã disso daí, de natureza, coisas aquáticas, assim, você está no lugar certo. Os casais que quiserem se surpreender, né, com águas cristalinas e aquele visual paradisíaco, eles não podem deixar, pessoal, escutem as recomendações, hein, de ir uma praia chamada Praia do Sancho, ou Sancho, ou a Baía dos Porcos. Baía dos Porcos é bem famosa, né, Guilherme?
Demais, cara, demais. A gente vê muito na televisão. Eu já vi algumas pessoas viajando para lá também. É um destino bem diferente do que a gente falou agora há pouco sobre Gramado, né? Então é um passeio completamente diferente. Esse daqui é muito mais natureza, muito mais contato com o mar. É bem diferente.
Isso, exatamente. E como você também chegou a comentar anteriormente, né, sobre aqueles que gostam de ficar no centro da cidade, gostam de andar bastante, ir para Praia da Conceição é a melhor ideia, porque é uma praia ótima para ir durante a tarde e também para admirar o pôr do sol. Agora, pousadas em Fernando de Noronha. Noronha é pequena, mas nem por isso será tão simples decidir aonde ficar. Escolher onde ficar em Fernando de Noronha é também pensar sobre o quanto o casal está disposto a pagar pela experiência e no tipo de conforto da acomodação que gostará de ter. Como nós já dissemos aqui algumas vezes, existem opções super econômicas, mas também existem hotéis extremamente luxuosos. E além disso, é importante pensar em como fará para se deslocar pela ilha, porque isso influencia também na escolha da localização da sua pousada. Inclusive, neste podcast, vocês estão aprendendo palavras similares, como hotéis, pousadas. No nosso PDF, você terá acesso a essas diferenças aí. Algumas opções de pousadas na ilha são a Pousada do Vale, muito interessante, Pousada da Germana e Mar Aberto. E além da Pousada da Morena, ou Pousada Morena, Guilherme, essa daí ela é interessante porque ela possui uma vista maravilhosa. Então, para quem gosta de não só um bom conforto, mas gosta também de ter acesso àquela vista maravilhosa quando você acorda, Pousada Morena fica aí a nossa sugestão. E como chegar a Fernando de Noronha? Fernando de Noronha, ela está a 545 quilômetros de Recife e a 360 quilômetros de Natal. Sendo assim, só é possível chegar de avião ou embarcação, embora a opção mais utilizada pelos turistas é ir de avião mesmo. E os voos diretos para Fernando de Noronha, eles partem de Recife e Natal e levam em cerca de uma hora até a ilha. É um bom destino, né, Guilherme?
Cara, é um destino maravilhoso, não tenha dúvidas. Eu acho que é um sonho de praticamente todo brasileiro de ir para lá. Visitar. Eu mesmo, quando eu estava arrumando para casar e decidindo quais locais a gente iria considerar para o Lua de Mel, eu cheguei a considerar Fernando de Noronha, mas era um destino caro. É o que eu justamente ia alertar para os ouvintes. É um destino mais caro do que a maioria, até porque existe um limite de disponibilidade para poder fazer a visita ao arquipélago. Tá? Então não é todo mundo chegar e comprar e vai entrando e tal. Não é assim que funciona. Lá você tem um limite. Até porque é um local de preservação ambiental fortíssimo. Existem várias regras com relação a isso. Eu até aconselho a, se você vai visitar Fernando de Noronha, faça essa verificação com bastante antecedência para que você não tenha nenhuma surpresa, tá, Emílio?
Exatamente, é isso aí.
Muito bem, continuando a nossa lista, então, agora eu quero falar de um local que é famosíssimo aqui no Brasil e a gente continua nessa pegada de praia, de sol, de natureza, de locais bonitos da nossa costa aqui no Brasil. Emílio, a gente tem uma costa gigantesca, então são centenas e centenas de opções para se visitar, mas dentre essas opções a gente tem um local que tem um nome interessantíssimo e eu até gostaria de ouvir. Eu gostaria de ouvir os nossos alunos aí, os nossos ouvintes aqui do podcast falando depois, que é Jericoacoara, Emílio. Jericoacoara está localizada no Ceará e é um dos destinos mais charmosos do Brasil. Então é um local fenomenal para você passar a sua lua de mel. E passar a lua de mel na vila pode ser uma experiência muito bacana. A vila é muito pacata, cheia de bons restaurantes e é cercada por paisagens maravilhosas. É um destino para se estar ao ar livre e se apreciar suas lagoas e dunas. Inclusive, Emílio, já até falei aqui, eu acho que eu já comentei no nosso podcast que o Brasil tem diversas praias, né, com dunas maravilhosas e a gente já até falou dos Lençóis Maranhenses, que também pode ser considerado um bônus aí para o nosso episódio. É um local maravilhoso para se ir também. E para quem não sabe, aquele filme dos Vingadores, Guerra Infinita, no filme é um planeta chamado Vormir, e aí o Thanos leva a filha dele. E aí o primeiro local, logo quando eles chegam, ele foi filmado lá nos Lençóis Maranhenses, cara, onde tem essas dunas maravilhosas que tem aqui no Brasil. Então depois, quem quiser pesquisar aí, pode dar uma olhada que realmente o pessoal da Disney veio aqui, da Marvel, né? Veio aqui no Brasil gravar e tudo mais. Então o Brasil é um destino característico para você aproveitar dessas lagoas e essas dunas. Mas aí voltando para Jericoacoara, pode ir tranquilo, o Thanos não vai estar lá, tá? A gente tem muitas atrações interessantes. A Praia de Jericoacoara, ela fica na frente da vila e é onde muitos turistas costumam passar o tempo e curtir um belo pôr do sol, Emílio. Mas é através dos passeios pelo litoral sul e norte que você vai poder apreciar as atrações como a Lagoa Azul e a Lagoa do Paraíso, além da Pedra Furada, que é um dos símbolos da região. E hotéis, Emílio? Falando de hotéis, Jericoacoara é uma vila simples, né? Então ela tem acomodações bem variadas. Isso quer dizer que você tem desde pousadas básicas a hotéis de excelência, que são referência aqui no Brasil. O bom do lugar é ter opções que cabem em todos os bolsos. Olha aí, Emílio, aí já é um passeio que é um pouquinho diferente lá de Fernando de Noronha. Eu não indicaria Fernando de Noronha para ninguém que está querendo economizar ou ninguém que tem um orçamento um pouco mais curto, tá? E não tem nada de errado nisso. Você pode ter aí lugares que se encaixam em qualquer orçamento aqui no Brasil para você viajar. Então, Jericoacoara, você pode se hospedar na pousada Carcacá, na Rua do Forró ou até mesmo no hotel Vila Terra Viva. Se você procura uma acomodação mais refinada, duas opções são bem legais. O My Blue Hotel, que tem boas piscinas, tem um café da manhã fantástico que é feito na frente do mar, ou você pode também visitar o Essenza Hotel, com acomodações modernas e piscinas incríveis. Então tá aí, Emílio, para quem gosta de piscina, né? Às vezes você tá lá no mar, tá com o corpo salgado ali, né? Você quer ir na piscina, você tem aí dois hotéis fenomenais ali em Jericoacoara.
E sem falar da opção do café da manhã, né, Guilherme? Porque, pelo amor de Deus, você já reparou que ultimamente, pelo menos aqui no Canadá e tal, os hotéis não oferecem mais aquele café da manhã bonito que a gente vê no Brasil, sabe? Aquele suco de laranja, aquelas comidas maravilhosas e tal no café da manhã.
Frutas, carnes, pães diferentes, né?
Como eu sinto falta disso, meu Deus do céu.
Não tem isso aí não, cara?
Cara, não tem. Eu já fui em alguns hotéis aqui, são bem assim limitadas as opções, sabe? Talvez é porque nós estejamos acostumados com a variedade de coisas. Mesmo os hotéis simples do Brasil, você tem opção de pão, vários tipos de fruta, vários tipos de suco, leite, toddy. Você escolhe o que quiser. Aqui, geralmente, é uma opção bem curtinha, bem sem graça, às vezes, sabe? Infelizmente. Então, eu sinto muita falta disso aí da nossa terra.
Entendi, cara. Poxa, é uma pena mesmo, Emílio, porque no Brasil a gente tem muitas opções boas, né? Eu acho que é até uma cultura bem forte aqui no país de você ter hotéis que oferecem café da manhã. Tem aqueles hotéis que oferecem estadia completa também, e particularmente eu gosto bastante. Mas a maioria dos hotéis que você for aí pelo Nordeste, hotéis para poder passar um tempo com a família, os cafés da manhã serão fantásticos. E aí, Emílio, finalizando a nossa parte aqui com relação a Jericoacoara, para você chegar lá, a vila se encontra a 300 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. Então, o aeroporto mais próximo é o Aeroporto Regional de Jericoacoara, a cerca de 30 minutos da vila, mas também é possível chegar através do Aeroporto de Fortaleza. E aí você pode fazer, como em muitos destinos aqui do Brasil, né? Você vai para a capital de avião e de lá você percorre o caminho por via terrestre. E aí você pode escolher, pô, pega um especial, você pode pegar um ônibus, você pode alugar um carro, você pode pegar um Uber. E aí, então, fica à vontade. Eu não recomendo de bicicleta, porque tá meio longe, tá? Mas é uma opção aí também.
Ainda mais pra lua de mel. Acho que você tem outras coisas pra fazer aí, pra
pois
aproveitar
é,
na lua de mel, do que ficar suado andando de bicicleta 300 quilômetros.
Pois é, e assim, digamos que vai ter um sol bem forte na sua cacunda, então não tem como não, cara. Deixa isso pra lá, aluga um carro, ou senão vai direto pra vila, né, pro aeroporto lá de Jericoacoara, que você vai se dar bem.
Com certeza, com certeza. E é isso aí, pessoal. Continuando nossa viagem aí da lua de mel, né, com seu amor, agora iremos passar a lua de mel em Santa Catarina. Santa Catarina e suas paisagens naturais são um bom destino para passar a lua de mel em grande estilo, pessoal. O estado, ele abriga Florianópolis, uma das capitais mais bonitas do Brasil, com praias muito bonitas, lindas, e também cidades como Balneário, Camboriú, Blumenau e a região da Serra Catarinense. Esse lugar é interessante porque, com a sua diversidade de paisagens, pode oferecer tanto atrações de praias quanto o clima de montanha. E o que podemos fazer a dois em Santa Catarina com o seu amor? Santa Catarina é um destino assim, conhecido por suas paisagens naturais e diversidade, como a gente já falou. E em Florianópolis, especificamente, vale reservar alguns dias para conhecer praias como Jurerê, que inclusive a praia Jurerê é onde estão os mais ricos e famosos do Brasil. Todo mundo vai para Jurerê.
Sim, cara, o pessoal da Argentina adora viajar para lá, cara.
Adora. A praia é muito bonita, mas como meu amigo Guilherme já alertou, prepare a carteira se for para Jurerê. Jurerê é o local dos mais ricos que o Brasil, os brasileiros, né? O destino preferido deles aí.
Uhum.
E também é Joaquina, que além do centro tem várias atrações históricas lá também. Se viajar para Blumenau, você poderá curtir um roteiro cervejeiro. Ou para quem gosta de uma cerveja artesanal, né? Que beleza. Então você tem esse roteiro cervejeiro aí. Ou se for para a região da Serra, poderá curtir assim, o clima de pequenas cidades, ver cachoeiras e até cânions. Ah, Guilherme, ainda tem uma coisa bem interessante que foge um pouco de tudo que a gente falou aqui. Você tem o famoso Beto Carreiro World para tomar, né, para deixar a viagem mais divertida. Você quer falar um pouco aí do Beto Carreiro?
Então, cara, o Beto Carreiro é um local para quem gosta bastante de aventuras radicais, porque é um parque. Esse parque ele é dado ao nome artístico de João Batista Sérgio Murad, que foi um artista, um apresentador e um músico sertanejo. É um parque semelhante ao que alguns americanos têm ali na Disney, né? Então, você tem montanhas russas, você tem atrações características ali do Brasil, por exemplo, aqueles castelos, né, coloridos, e aí tem personagens que ficam andando ali pelo parque, e muitas outras atrações radicais para você poder visitar. Então, para quem gosta, né, Emília, eu sei que é uma atração bem familiar, para você levar as crianças. Eu, por exemplo, se eu fosse levar, eu não tenho criança, não tenho filhos ainda, mas eu certamente não conseguiria levar meus pais, por exemplo, porque eles não gostam muito. Mas se você tem crianças, se você tem aí pessoas na sua família que gostam de adrenalina, de aventura, o local é ideal para você visitar.
Ó, e nunca podemos esquecer do sound effect, você lembra?
Lembro demais, cara. Lembro
quem
demais.
Não sabe,
vou
deixar
o link para quem,
é,
quem acessar depois.
Deixa o link aí. Hotéis em Santa Catarina, né? Santa Catarina tem hotéis para diferentes públicos e objetivos. Esteja você interessado em curtir o mar ou as montanhas, como nós já explicamos. Para quem quer aproveitar as praias de Florianópolis, um dos grandes destaques do estado é o Costão do Santino, que é um resort all-inclusive top demais. E é um dos resorts mais conhecidos do Brasil, para você ter ideia. E se caso você preferir um clima mais intimista, né, mais romântico, o Ponta dos Gaúchos Exclusive Resort é uma outra excelente opção, né, para quem quer algo extremamente luxuoso. E aí, Guilherme, como que a gente chega em Santa Catarina? A melhor maneira de chegar a Santa Catarina é através do aeroporto de Florianópolis, que é o maior, né, do estado, e ele está recém-renovado. Então você vai pegar uma ótima instalação. E a partir dele você pode ir para outras áreas da capital, de táxi ou Uber, ou ainda melhor, alugar um carro em Florianópolis para poder circular aí com mais facilidade e ir por conta própria aos destinos que desejar.
Muito bem, Emílio. Chegando aqui então na nossa última dica de locais para visitar na lua de mel, existe um lugar aqui no Brasil que inclusive eu fui recentemente, em agosto do ano passado, fui passar alguns dias de férias lá, Emílio, e é realmente incrível. Esse lugar é bonito. Então, se os noivos amam aventuras, passeios e atividades na natureza, Bonito, que é localizado no Mato Grosso do Sul, vai se encaixar perfeitamente em seus planos de viagem. A cidade, Emílio, é uma cidadezinha pequena, tá? Uma cidade muito tranquila, pacata, clima de cidadezinha do interior de verdade, cara. É localizada a cerca de 300 quilômetros da capital Campo Grande. E é ideal para fazer ecoturismo. Inclusive, Emílio, para chegar lá, né? A gente vai falar isso daqui a pouco, mas tem os voos ali semanais que você pode descer direto em Bonito, mas é um aeroporto pequeno. Então, a disponibilidade não é tão alta e o valor é caro, tá? Um valor mais alto. O que eu fiz? Eu fui para Campo Grande, que é a capital, e de lá eu aluguei um carro e fui direto para Bonito. A estrada para Bonito, ela é sensacional. É praticamente toda reta, não tem muitas curvas, não tem muito movimento e tem alguns locais no meio do caminho para você parar, se você quiser ir ao banheiro, comprar alguma coisa, comer alguma coisa, então é muito tranquilo de chegar lá, você não vai ter dificuldade nenhuma.
Acaba sendo parte da experiência, né, Guilherme?
Exato, cara, acaba sendo parte da experiência, porque você vai estar ali, poxa, você não tem nenhum compromisso profissional, você está de férias, você está completamente livre, você não tem hora para chegar, não há uma situação tão perfeita quanto essa para viajar, cara. Então você pode ir tranquilo, sem pressa, dirigindo sem preocupação, que você vai chegar lá tranquilamente. E aí, o que você pode fazer a dois em Bonito? Primeiramente, como a gente falou, é uma cidade para você fazer ecoturismo e tem uma grande variedade de atrativos, sempre voltados para a natureza. Tem cachoeiras, cavernas, rios cristalinos, onde você pode mergulhar para ver os peixes. E, cara, é surpreendente o tanto que a água é cristalina. Quando você entra lá, você realmente vê tudo, Emílio. Os peixes, a vegetação. Tem aquelas atrações que a gente fala, que a gente chama de flutuação, que o rio ele vai correndo, você só entra na água e deixa levar. É muito legal, cara. Mas prepara porque a água é gelada, tá? Mas tem também trilhas, tirolesas, arvorismo, rapel e muito mais. Inclusive tem uma atração lá que é muito famosa, que é um paredão gigantesco que você desce dentro de uma gruta, cara, muito legal, vale muito a pena. Então, é um lugar para quem não quer passar a viagem parado, é uma coisa que você tem que analisar no seu perfil também, porque se você gosta de ficar tranquilo, sem viajar muito, sem sair muito, é melhor você procurar um resort, é melhor você procurar algum local ali mais parado, né? Para você ficar ali só em frente ao mar, descansando, relaxando. Bonito não é um lugar para você ficar parado, cara. Não compensa você ir lá em Bonito, que é longe, para você ficar no hotel, Emílio. Não faz nenhum sentido, cara.
E você se aventurou muito lá, Guilherme?
Demais, demais. Andei de jipe, bug, fui dentro de gruta, fiz flutuação, fiz tirolesa, cara, fiz de tudo que você possa imaginar. Fiz tipo uma canoagem, cara, sensacional. Tem pequenas quedas ali, né, de 3 metros, 5 metros, coisas maiores do que isso também, é mais para quem é profissional, né? Então eu fui ali de caiaque, eu e minha esposa, e a gente fez algumas dessas quedas aí de caiaque, é bem interessante, cara, gostei pra caramba. Mas, então, como eu falei, é um lugar para você não ficar parado. E aí você tem centenas de opções. E a minha dica é, caso você vá para Bonito, você tem que agendar os passeios com antecedência, tá? Porque é também um local de preservação ambiental, assim como Fernando de Noronha. Não é chegar lá e entrando não, Emílio, não é assim não, tá? Você tem ali um limite de pessoas que podem acessar as atrações e tudo mais. E não precisa preocupar que não vai ter ninguém que vai fazer o ingresso mais caro ou mais barato. Como é tudo ligado ali à prefeitura, né? Tudo determinado por lei, todas as agências vão te cobrar o mesmo valor. A questão...
Boas dicas, hein, Guilherme? São ótimas dicas, porque isso aí, se a pessoa não tiver esse entendimento, né, de ter que reservar as coisas, às vezes pode frustrar bastante, né, a experiência.
Pode melar, cara. Pode melar a viagem, tá? Principalmente se você estiver viajando em alta temporada. Não é só comprar a passagem e chegar lá, não, tá? Pode ser que você fique de fora de várias atrações legais. Então, realmente, Emílio, é importante você olhar com antecedência. E aí, como é tudo determinado por lei, né? Então, as agências, o que vai mudar de uma para outra é o atendimento, a experiência e realmente a forma como eles vão te tratar, tá? Os passeios são tabelados, não precisa ficar preocupado que ninguém vai ficar querendo te cobrar muito caro, nem, como a gente diria aqui no Brasil, e a gente pode até fazer um episódio depois, né? Ninguém vai te furar o olho nesse sentido não, tá, Emílio?
Verdade.
E os hotéis em Bonito? Bonito é uma cidade pequena, como eu falei, então ela tem pousadas, hotéis e resorts. Para quem viaja de lua de mel, uma boa dica pode ser ficar no Zagaia Eco Resort, que tem uma ótima estrutura com restaurante próprio, piscinas e jacuzzis para relaxar depois de um dia de passeios. E olha, relaxar depois de um dia de passeio é crucial, Emílio, porque alguns desses passeios você vai andar bastante, tá? A gente passeou por alguns desses locais e a gente fez trilhas aí de horas, né? 2, 3 horas de trilhas andando, nadando nas piscinas naturais que ficam ali dentro das grutas. É bem interessante. Escolha aí um local que vai te dar uma estrutura para você relaxar e ficar tranquilo à noite. Como que você faz para poder chegar em Bonito? Como eu falei, Bonito tem um aeroporto próprio, com alguns voos semanais. Mas se você quiser chegar lá e não quiser descer diretamente em Bonito, você pode descer em Campo Grande. E aí é bem fácil de acessar a cidade. Você coloca lá no Waze, coloca no Google Maps e você vai chegar com bastante tranquilidade. Uma outra dica também, Emílio, é com relação aos restaurantes. Eu fiquei surpreso, Emílio. Os restaurantes são baratos. Você acredita, cara? É completamente diferente de você viajar para o Nordeste. Nordeste é muito caro para você comer. Lá em Bonito, não, cara. Tem opções diversas. Claro que se você quiser gastar mais, você vai encontrar alguns restaurantes mais caros. Mas, cara, a maioria dos restaurantes, você pode pedir meia porção. E ali você pode comer peixes exóticos. É, tem jacaré também, se você quiser comer, tem. Tá?
Opa.
E várias carnes diferentes ali em Bonito. Então fica barato, tá? Não é caro. E eu fiquei realmente surpreso. Muito bom de viajar.
Que bom, Guilherme. Eu fui em Bonito, mas eu tinha assim 10, 11 anos de idade. Eu lembro de realmente estar nas águas cristalinas lá no riozinho, descendo, né, a correnteza, eu tenho essa lembrança.
Uhum.
Mas eu preciso voltar lá de novo para poder pegar essa experiência de adulto, né? Essa que você teve aí.
Sim, cara, se você voltar aqui pro Brasil depois, você pode marcar uma viagem e levar as crianças, que elas vão gostar bastante. Mas então, Emílio, cara, muitos lugares maravilhosos para se visitar, hein? E a melhor parte é que ainda existem muitos outros que a gente não citou aqui no nosso episódio, mas que são destinos muito interessantes para você ir na lua de mel, não é mesmo? Então, se você deseja conhecer mais sobre outros destinos, deixem um comentário aqui na postagem deste episódio no nosso site ou nos envie uma DM lá no Instagram, que nós com certeza podemos fazer uma parte 2. Sigam o nosso Instagram, que é rl.português, e considerem se tornar um dos nossos membros. E aí você vai poder ter acesso ao nosso PDF com a transcrição, exercícios e muito mais. Além de vocês nos ajudarem a prosseguir e levar o idioma português a mais pessoas no nosso mundo. Emílio, é isso, cara. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.
Muito obrigado, Guilherme. E vocês, bora procurar um lugar bacana para viajar na lua de mel, hein? Aqui no Brasil. Um abraço.
É isso aí. Tchau, tchau. Um grande abraço.